13:01.
Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Ai. Eu não sei se esfria, se esquenta, agora eu tô tipo...
Quando me lembro o cheiro do mato da beira da estrada,
todas as progradações todas que tá rolando no mundo. Eu sou aquariana. Já. Deixa eu ver. No ar, vamos lá. Boa tarde. Estamos começando mais um Cultucada. Essa semana é a semana da compostagem. E aí a gente aproveitou um pouco esse tema para falar de um novo modelo de economia que vem sendo proposto já faz um tempo, que chama economia circular. Quem sabe essa é uma grande solução para a gente começar a aplicar um mundo pós-pandemia. Falar sobre isso, eu trouxe aqui no programa de hoje a Mariana Teixeira Fantini. Assim que fala, Mari. Ela é engenheira... Desculpe, Mari. Ela é engenheira geógrafa, apaixonada por música, literatura, e desde 2012 ela está trabalhando com perspectiva estratégica lá no Observatório do Sistema FIEP e colabora com a construção de futuros sustentáveis para indústrias, empresas, cidades. Boa tarde, Mari. Seja muito bem-vinda. Mari, para começar, eu queria que você nos desse um panorama geral sobre o nosso atual modelo de economia, como ele está sendo empregado no mundo e por que que ele causa tantos problemas no mundo, e o que é a economia circular e quais são as soluções que ela nos apresenta.
Acho que essa é uma boa mesmo, falar um pouquinho do que a gente vê hoje, que é o modelo da economia linear. Então, essa ideia que já existe há anos aí, no mundo inteiro, é uma prática tradicional já, que é a ideia que acho que todo mundo conhece. A gente trabalha na produção e no consumo com um modelo linear, ou seja, a gente extrai esse recurso da natureza, a gente transforma na indústria, cria um produto para ser consumido, nós, consumidores, consumimos esse produto e assim que ele não nos serve mais, a gente simplesmente descarta. Então, essa ideia da economia circular, que vem sendo praticada no mundo inteiro aí há mais de décadas, né? E então, o que é a economia circular? Ela é uma alternativa a esse modelo linear, já que esse modelo linear, como a gente falou, ele acaba gerando um volume muito grande de resíduos, também desperdício de matéria-prima, desperdício tanto na produção, né, no processo industrial, por exemplo, quanto no processo de consumo. Isso gera, então, muitos impactos ambientais que a gente vê, inclusive, na mídia corrente. E a economia circular vem, então, para trazer uma alternativa a esse modelo, para que a gente possa, então, produzir e consumir, pensando em minimizar os resíduos produzidos, otimizar os nossos processos, otimizar nossas energias, né? Então, utilizando a energia tanto no processo produtivo quanto no consumo, e impactar menos o meio ambiente. A economia circular, então, ela também vai trazer possibilidade de inovação, então, para a gente pensar novos produtos, formas de design mais interessantes, mais práticas, por exemplo, de serem reaproveitadas no pós-uso. A gente vai pensar também em processos produtivos mais otimizados, com novas matérias-primas, novas fontes de energia, principalmente as renováveis. Então, essa é uma ideia geral aí para a gente começar a conversar sobre o assunto.
Maravilha, Mari. Vamos lá. Só deixa eu te pedir para entrar lá no nosso Instagram.
Pois é.
Pessoal,
meu filho não tá caindo.
Ai, hoje você tá sozinha. Daí tava falando que não tava ouvindo teu áudio.
Então, calma aí. Vamos lá.
Pessoal do Instagram, quero já avisar aqui quem tá ouvindo a arte também. Pessoal do Instagram,
a gente... Está ao vivo também pela live no Desenvolvimento Artístico, através do Instagram. E a Mari está entrando lá agora. Então, vocês que estão nos ouvindo... Não, é que você tem que clicar na bolinha. Gente, a Mari é essa pessoa que pesquisa economia circular e não sabe usar o Instagram. Isso, deixa eu olhar aqui, mostra pra mim. Isso, agora clica. Não, agora entra no perfil.
Ai, meu Deus do céu. Ó, tô aqui, tô atento.
Na bola, onde tem a logo deles. Bom, vamos continuar nosso papo. Você que está nos ouvindo no Instagram, fica. A Mari tá. Eu estou colocando o áudio dela junto conosco aqui. No intervalo do programa da rádio, a gente resolve isso, tá?
Beleza.
Mari, você deu esse panorama geral para nós, dentro da economia circular, o que seria, como que a gente consegue, como que ela é aplicada no dia a dia de um cidadão comum, né? Não nas indústrias, porque, né, eu só para entender como eu consigo fazer isso dentro da minha casa.
Então, bem, a economia circular, como ela já afeta tanto a produção quanto o consumo, obviamente ele pode afetar sim, e a gente pode inserir a economia circular no nosso dia a dia, como consumidores. Então, principalmente pensando na questão, muito já falado, do consumo. Essa ideia, então, de a gente optar por produtos que a gente sabe que já vem de uma matéria-prima mais sustentável, que tem uma produção, um processo produtivo mais sustentável, de empresas que trabalhem com essa ideia de circularidade. A gente também pode aplicar pensando em participar de um processo chamado logística reversa, de uma forma ativa, não sei se vocês já ouviram falar. O que é a logística reversa? Que é um instrumento legal que foi estabelecido uns anos atrás, inclusive pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esse instrumento, então, ele pressupõe assim, o seguinte, ele pensa o seguinte, que os resíduos pós-consumo, por exemplo, uma embalagem de um produto que eu comprei, eu consumi aquele produto, sobrou a embalagem. Essa embalagem pode retornar o preço produtivo para que um destino final adequado seja gerado a ela. Seja uma reciclagem, um reaproveitamento, ou simplesmente um destino final adequado. Então, como consumidor, eu posso participar dessa logística reversa, ou seja, posso ser um parceiro da indústria, nesse caso, levando os meus resíduos aos locais de coleta. Eu já tenho várias empresas no mundo inteiro, no Brasil, aqui em Curitiba também, que trabalham com esses pontos de coleta para receber produtos queridos pós-consumo, né? Seja de embalagens, por exemplo, de cosméticos, seja às vezes até roupas usadas, alguns pontos têm. E a empresa, então, pega essa responsabilidade de transformar esse resíduo pós-consumo em alguma coisa, seja útil no processo produtivo, seja, então, dando uma destinação final adequada a isso.
Ótimo. E aonde a gente encontra as informações de quais são essas empresas, onde a gente pode fazer esse descarte? A gente vê, né, muitos mercados, tem essa coisa das pilhas e de óleo, mas assim, existe indústrias da moda, indústria, sei lá, de alimentos que a gente consiga retornar as embalagens. Onde a gente encontra essas informações?
Olha, eu não sei se tem realmente uma base que compila, digamos, todas as empresas, pontos de coleta. Aí é uma boa coisa a gente pensar depois.
Uhum.
Mas, por exemplo, bem, pode fazer o clássico busca, a clássica busca, uhum. Onde retornar com o Mas também a gente sabe que aqui em Curitiba, por exemplo, a gente pode falar assim, mas a gente tem a Boticário com todas as lojas. Pode falar, né?
Pode, né?
Ah, então beleza. Eles recolhem, então, todas as embalagens dos produtos que eles vendem. A C&A teve uma época que acredito que ainda faz, tem alguns pontos. Acho que a C&A até tem um site com um mapinha bem apontando os pontos, as lojas, em que eles recolhem as roupas pós-uso, por exemplo, e roupas de qualquer marca, não só as roupas que a gente comprou na loja. É, ah, uma camiseta minha rasgou, não consigo usar pra nada, nem pra pano. Eu quero devolver pra que a indústria deixe eu faça alguma coisa. Então eu posso levar, se não me engano, tem um site aí da C&A. Dá pra tipo, buscar assim, que tem um link localizando quais as lojas da C&A que fazem essa coleta. E, então a gente pode ir procurando assim, às vezes, ah, eu encontrei um problema aqui em casa, ou alguma coisa aqui em casa que tá sobrando, tá de resíduo, eu não sei o que fazer com isso. Procura. Se tiver, vai a PC na internet, aí, o local mais próximo para ser recolhido. Fora que a gente teve iniciativa da própria prefeitura aqui de Curitiba, né? Que a gente já recolhe em pilhas, recolhe em outros resíduos mais perigosos.
Tá. E Mari, deixa eu te perguntar outra coisa, óbvio, né? Tô aqui fazendo. Quando a gente pensa em economia circular, o consumo consciente, ele vem junto com essa definição? Ele vem trazendo... você falou como eu, como indivíduo, posso descartar de forma correta os meus resíduos. Mas a geração dos resíduos, esse consumo consciente, quando falam de consumo consciente, como ela linka dentro da economia circular?
Então, bem, o conceito de economia circular, ali a gente, só para trazer um pouco mais essa questão técnica, então, aqui no observatório e muitas das empresas que trabalham, na verdade, com esse conceito, trabalham com a ideia de economia circular, que tem uma fundação britânica, que é a Ellen MacArthur Foundation, inclusive a grande aí, guru da temática de economia circular, até acho que é bacana para quem se interessar entrar no site deles, é bem bacana, e eles têm várias publicações sobre o tema, bem didáticas. E essa definição, então, de economia circular, ela pressupõe tudo isso. Então, pressupõe a gente produzir, trabalha muito com essa questão da produção, sim, né? Então, produzir já pensando em gerar menos resíduos. Então, como a minha empresa, por exemplo, pode bolar um novo produto para que ele não tenha tantos resíduos depois que ele terminar a sua vida útil. Aí vem a questão do designer pensar melhor como que eu posso produzir esse produto, o engenheiro de processos também. E, bem, o consumidor então entra dentro dessa ideia de economia circular, sim. Então, de certa forma, ele faz parte, sim, já que todos estão interligados e participantes dentro dessa ideia de economia circular, que é uma coisa que vai integrar realmente todo mundo da sociedade, não só uma parte. E acho que isso é bacana também no conceito, porque é um conceito que integra. Então mostra que todos têm responsabilidade sobre tudo que a gente faz. A gente está toda hora consumindo, muitos de nós produzimos também, então todos estamos envolvidos nisso. As escolhas fazem parte, então escolhas conscientes fazem sim parte disso. A produção também. E também essa divulgação, né? Eu acho que essa ideia de divulgar boas práticas, de mostrar o exemplo. Então, eu como consumidor começo a fazer uma coisinha que às vezes faz pouco, mas já influencio um colega, um amigo, o meu local de trabalho. E isso realmente reforça. Também vai pressionar algumas empresas, a gente pode pensar isso também. A mudança de consumo também pressiona a mudança de atitude das empresas, da indústria em geral. Pressiona também a formulação de novas legislações, novas normas, novas regulamentações. Isso a gente também vê que tem acontecido muito, muitas normas estão sendo criadas aí nos últimos anos para orientar a economia geral, né, no mundo inteiro, em direção a essa economia circular. Então, o consumidor realmente é uma parte, é uma das partes tão importantes quanto a produção, quanto o governo, dentro desse meio para essa transição para uma economia mais sustentável, assim, tu pode usar essa palavra aí, que acho que a maioria das pessoas também já está mais familiarizada, a questão da sustentabilidade.
Ai, que legal. E Mari, uma coisa, existe uma cidade, alguma cidade, algum local onde a economia circular ela já é aplicada? Qual cidade do mundo tem essa dinâmica, assim, mais...
Então, agora, não vou lembrar o nome, que é uma cidadezinha britânica, que é até um exemplo bem legal que às vezes a gente mostra nas apresentações que a gente faz lá no observatório. Aqueles nomes britânicos às vezes são difíceis de pronunciar. É alguma coisa tipo Peterborough, eu não sei como fala, porque eles têm uma coisa diferente às vezes. Mas essa cidade, ela colocou como meta, um planejamento dela, de se tornar uma cidade circular nos próximos anos. Ainda eu não lembro exatamente o ano que ela colocou, se foi 2025, mas a ideia dela é que ela seja uma cidade circular. E muitas outras cidades estão aplicando também essa proposta. Ou seja, transformar toda a cidade num processo circular. Seja tanto a forma de eu consumir, então envolver os cidadãos nessa circularidade também, envolver para que eles realmente sejam ativos nessa logística reversa, nessa escolha consciente, envolver as empresas da cidade nessa ideia de circularidade. E aí tem uma coisa bem bacana, que em muitos lugares do mundo, né, não só nessa cidadezinha, a gente tem a ideia do chamado simbiose industrial. Como, que é isso? De um espaço com várias indústrias, várias empresas, o que é recebido de uma indústria vira insumo para outra. Então essa troca entre indústrias e empresas, para mostrar que tudo realmente pode circular, nada precisa ser perdido. Uhum. Então existem sim já muitas iniciativas no mundo. Eu lembro desse caso específico que a gente utiliza como exemplo, mas com certeza se a gente for procurar hoje vai ter outros exemplos de cidades circulares, bairros circulares, áreas circulares, como eles chamam, né? Uhum. Então, são pequenas, às vezes, são até projetos de testes para ver como que isso funciona numa escala maior, não só dentro de uma indústria, não só dentro de uma empresa, de uma casa, mas integrando, então, vários atores, como a gente pode transformar esse processo circular numa escala de cidade, de bairro. Então, tem várias iniciativas bacanas, mas até posso procurar direitinho o nome para passar para vocês.
Legal. E Brasil tem algum case desses que a gente possa citar aqui?
Então, tem um case bem interessante que, pensando nessa questão da indústria, né? Como a gente não tem como não falar da indústria, já que vem aí da direta com, né, a indústria aí no dia a dia. Mas tem um case bem legal em Minas Gerais, que é de uma fábrica essa ideia da simbiose industrial. Então, aí transformou aí as escalas diferenciando, saindo de uma indústria para outra também. Esse é um exemplo premiado da Nestlé. Então, é o seguinte, lá em Minas Gerais eles têm uma fábrica de café, uhum, e uma fábrica de leite condensado, muito próximas uma da outra. E a água, então, que não é usada, né, no leite condensado, já que o leite condensado tem muita água que é retirada no processo produtivo, é utilizada como insumo para a fábrica de café. Então, a água acaba circulando entre as duas fábricas. A água não é perdida como resíduo, então ela não é mandada como efluente, não vai para as redes de saneamento, de efluente. Ela é utilizada nesse processo. Então, aqui a gente chama simbiose industrial, no caso são duas fábricas, mas é um exemplo bem interessante porque é o primeiro exemplo de simbiose, de sentido da Nestlé no mundo, então fica aqui no Brasil, em Minas, e mostrando as possibilidades, sim, como a gente, um recurso tão precioso que a água pode ser reaproveitada de uma indústria para outra, caso não seja necessário.
Maravilha, Mari. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do comercial. Você que está nos assistindo, ou pelo Facebook, tanto pela rádio, manda aqui sua pergunta para nós. A gente vai ter um prazer de responder para vocês. Quem não consegue estar em nenhuma das duas plataformas, pode ligar no 3015-1800, que o pessoal da rádio manda a pergunta para nós. Até daqui a pouquinho, a gente vai já.
Ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.